UEL FM apresenta Na Trilha do Cinema, um programa cinematográfico que tem como destaque a música. Na Trilha do Cinema, filmes e música, produção e apresentação, Glauco Borba.
Olá, ouvinte da Rádio UEL FM. Seja bem-vindo ao programa A Trilha do Cinema, a música do seu filme. E hoje nós estamos com muita música bacana. Vocês vão gostar. A primeira dela é começar com a nossa música brasileira. E quem pode imaginar alguém andando a 300 km por hora? Exatamente, é o filme do Roberto Carlos, nosso rei. O rei Roberto Carlos, eu acredito o seguinte, a excelência da música dele, a excelência da pessoa dele, vai ser um legado, deixará um legado para a história, até vamos dizer, da música mundial. Porque se há um cantor que já foi ator, que é compositor, para deixar uma referência em termos de música, é o Roberto Carlos. Interessante que o Roberto, junto com o Erasmo, que talvez foi a parceria de maior êxito em matéria de sucesso na história da música brasileira e também internacional. Nós temos que vários filmes que o Roberto Carlos participou, inclusive uma trilogia, conhecida trilogia, que era o Ritmos de Aventura, Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos a 300 km por hora. Até filme de comédia, o Roberto Carlos teve uma pequena participação, mas teve. Tem um filme chamado Minha Sogra da Polícia, filme de comédia da década de 50, que o Roberto Carlos faz uma ponta nesse filme, tocando uma banda junto com Carlos Imperial e Erasmo Carlos. Nós vamos começar aqui com a nossa primeira música, que é uma versão de Flávio Landau, com a letra Eu Sou Terrível. E acredito que o Roberto Carlos era uma profecia, porque ele foi terrível mesmo em termos de expansão, de qualidade no que ele faz. Com vocês, abrindo o nosso programa, Flávio Landau, uma versão de Roberto Carlos, Eu Sou Terrível.
Eu sou terrível e é bom parar com esse jeito me provocar. Você não sabe de onde venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão do que digo. Não tenho medo nem do perigo. O meu andal é máquina quente. Eu sou terrível e é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Não vai ser mole me acompanhar. Garota que andar ao meu lado vai ver que eu ando mesmo apressado. O meu andal é máquina quente. Eu sou terrível. Eu sou terrível.
Thank you.
Zunga era o apelido do Roberto Carlos na infância. Foi uma infância, todos sabem, marcada por um pequeno acidente, que aos 6 anos de idade, Roberto Carlos brincando na linha férrea, um dos trens, o vagão, se desencarrilhou e acabou passando por cima da perna direita de Roberto Carlos. Isso foi aos 6 anos de idade. A gente tem umas histórias de superação, mas eu gosto dessas histórias porque, como a vida não é fácil para ninguém, fico imaginando já começar a vida com uma limitação. Mas parece que triplicou a capacidade do Roberto Carlos, se já tinha nesse período, triplicou em termos de dimensões humanas, porque logo depois a sua mãe colocou ele numa escola de violão e ele aprendeu a tocar, depois aprendeu a tocar piano, e aí surgiu já no Zunga, que era o apelido, como já falei, essa criatividade que dispensa comentários. Roberto Carlos foi o introdutor, junto com Vanderlei e a Erasmo Carlos, da Jovem Guarda. E no início da carreira, ele começou, olha só, tocando samba canção, depois bossa nova. Depois de um tempo, com o início desse trio que partiram para a tendência do rock and roll. O rock ficou até aproximadamente 68, 69, depois que o Roberto Carlos ganhou um festival internacional de San Remo, ganhou inclusive o primeiro lugar em 68 com a melhor canção, com a música Cantone per te. Canzone per te, desculpe. Interessante que o Roberto Carlos tem gravações em inglês, francês, italiano e espanhol. Inclusive na comunidade espanhola brasileira, pelo mundo afora, ele é uma referência. Para nós brasileiros é motivo de muito orgulho e alegria. O filme que agora da sua vida está sendo já produzido e será lançado em 2019. A história da vida de Roberto Carlos, imperdível. E como ele deixou tantas músicas marcantes para nós, com certeza a bilheteria vai ser um sucesso. E em termos também de, vamos dizer, de superação, nós temos um filme muito legal, que é a história de Johnny Cash. Johnny Cash é o considerado o grande cantor do country, do blues, western blues. E Johnny Cash teve uma vida muito difícil também. Ele tinha, o conflito do Johnny Cash era consigo mesmo. Ele tinha algumas dependências de vícios e isso ele arrastou a vida toda. Porém, era um ser humano de uma dimensão, porque olha só que detalhe. O Johnny Cash, ele cantava vestido de preto sempre e gravava também com a roupa preta em respeito às crianças em orfanatos, aos velhos, aos idosos abandonados. E muitas situações de pessoas que viviam nas ruas, ele tinha assim uma devoção pelas pessoas que sofriam, apesar de a sua alma também ser sofrida. Inclusive, vocês prestem atenção, no estilo do vocal, parece que a voz do Johnny Cash é chorosa, parece que ela está lamentando alguma coisa. Johnny Cash, ele teve uma parceria junto com a sua esposa Yoni, inclusive é um filme, que nós estamos falando aqui do filme, Johnny and Yoni, que é a esposa de Yoni. Esposa por um período de Johnny Cash, que alavancou sua carreira, porque é ela que conseguiu segurar a barra por muito tempo, que ele tinha uma tendência muito grande, é relatado nesse filme, História Verídica, a tendência, vamos dizer, rebelde de Johnny Cash, apesar da sua criatividade, a sua dimensão, como eu já falei, como ser humano, a sua alma bondosa, ou seja, superava, se fosse o caso, os seus pecados. Agora nós vamos ver uma versão muito legal de Johnny Cash, é uma música que toca no filme Johnny e June, de 2006, chama Ghost Ride in the Sky.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw, their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Riders floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo,
John e June. É o filme da música, a biografia de Johnny Cash. Lembrando que a carreira de Johnny Cash durou 50 anos. É muito tempo, apesar das oscilações. E também que ele tinha o apoio da sua banda, Tennessee Two, que participaram muitas gravações por um bom tempo. E o programa com a participação na televisão foi com Neil Young e Bob Dylan. Eles eram parceiros de Johnny Cash. Johnny Cash tem uma infinidade de versões, uma infinidade de lançamentos que, na sua carreira toda. E é um filme que deve ter, inclusive, no YouTube, se vocês puderem procurar. Você vai ver que bacana. E o tanto da força da mulher na conduta junto com o homem. Aquele ditado, atrás de um grande homem tem uma mulher, acho que é o contrário, porque na maioria dos casos, são as mulheres, pela sua própria intuição, que consegue dominar. E se não fosse pela sua, então, esposa na época, June, a carreira dele teria naufragado logo no começo. Porque, vamos dizer, as tendências pro mau caminho eram várias. E foi ela que colocou parcialmente Johnny Cash nos trilhos. Lembrando um fato que é interessante, é que o Johnny Cash, inclusive, fez algumas apresentações em presídios. E ele tinha, assim, algumas condutas diferenciadas, vamos dizer, meio rebeldia. Ele nunca vi falar isso, mas ele chegou a apresentar no pátio de presídios algumas apresentações. Na próxima canção, nós vamos agora voltar para a música brasileira, que foi que vai ser lançado também esse filme. Falamos do Roberto Carlos, um filme que será lançado. E temos agora também um filme que é sobre um cowboy. Chama O Coração de Cowboy, é um romance sertanejo. E fala já mais ou menos parecido com esse Donny Cass, não em termos assim de, vamos dizer, de condutos, mas um cantor que atinge um sucesso, que chega no ápice da carreira, que chega a ser uma celebridade, porém ele volta para suas origens, para sua casa, para onde que ele morava, fazendo uma viagem dentro de si, porque ele queria aquele contato que ele tinha na infância, quando era criança, na adolescência, no começo da juventude, que depois com o estrelato começou a sumir tudo isso aí, porque aí era um, vamos dizer, são as agendas, as amizades mudam e já há outros interesses. E ele faz essa volta para casa e vê assim, a normalidade de tudo aquilo e também tem um pouco de dificuldade de se adaptar, apesar dele querer essa vida novamente, querer aquela vida de contato, olho no olho, pegar na mão, abraçar. E ele encontra uma ex-namorada, um amor que ele teve na infância, que era a Paula, a Paulinha, interpretado por Taíra Ayala. Essa Paula encontra novamente esse cantor famoso, lá, vamos dizer, revigora aquela paixão que eles tinham e começa aquela busca, aquela viagem interior, ele se adaptar àquela vida que ele já não tinha mais aquilo, ao mesmo tempo ele queria aquilo. E o interessante é que o ator principal, que é faz parte do cantor Luca, ele é o Gabriel Satter, é filho de Almir Satter. E tem inspiração em vários cantores de música sertaneja. Inclusive tem uma ponta de Chitãozinho e Chororó, que fazem uma parte do filme. E cantam junto com Bruna Viola a música Majestade ou Sabiá. Essa música é muito linda. Depois eu vou comentar um fato da autora, Roberta Miranda, que criou essa música. Um comentário que ela fez recentemente sobre isso aí. Majestade ou Sabiá.
Entranhada no nariz, trago a roça bem plantada pra servir o meu país. Sou desse jeito e não mudo. Na roça nós tem de tudo e a vida caipira. Thank you. preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Formas de viajo, ou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. De pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas onde o Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Hey! Volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá.
Roberta Miranda, a autora dessa lindíssima música, como é tocante essa música, como ela é forte. Ela, vamos dizer, traz uma simplicidade, ao mesmo tempo, a majestade. São que nós temos a simplicidade e a humildade da gente, mas também a grandiosidade por ser filho de Deus. E essa música foi num momento muito difícil de Roberta Miranda. Ela, quando ela criou essa música, ela tinha recentemente sido despejada de uma casa que ela morava, no fundo de uma casa, por falta de aluguel. E ela não tinha para onde ir. Aí surgiu um anjo, vamos dizer, a senhora Wanda. Eu acho tão bonito esse nome, Wanda. E a Wanda apareceu e ofereceu a casa para Roberta Miranda morar por um período. Acabou ficando por muito tempo. Porque nessa casa foram feitas várias composições. Talvez pela energia, vamos dizer, reinante nesse lar. Foi ali que, como diz o ditado, fechou uma porta e abriu outra. A dona Wanda foi um anjo para, como eu já falei, para Roberta Miranda. E ela ganhou dessa senhora um sabiá, uma gaiolinha. E um belo dia, Roberta Miranda pegou o violão, sentou ao lado do sabiá e começou a tocar. E esse sabiá começou a dar o ritmo da música. E ele começou a cantar Subiá. E a Roberta Miranda começou a acompanhar. E disse que de uma inspiração muito grande, a música começou a sair. Recentemente, Roberta Miranda, numa declaração, disse que essa música foi psicografada. Eu nunca ouvi falar que um passarinho possa psicografar. Mas interessante que ela foi uma inspiração que ela recebeu, foi assim, a luz do momento, e a música foi saindo e ficou essa maravilha. E essa música também é das nossas raízes, a música brasileira. Quando a música brasileira, como já falei no último programa, vem da alma, parece que triplica a sua força de comunicação. Roberta Miranda teve mais vários sucessos, inclusive ela compôs 120 músicas, né, durante esse período com a Wanda, com a Dona Wanda. Aí eu fico pensando assim, o quanto que nós somos influenciados pelo meio, muitas vezes uma energia que não está lá muito favorável, como se fosse um carro patinando numa pedreira. Depois, quando começa a conspirar a favor, o pouco que faz aquilo se multiplica pela força da energia que está no momento. E foi o caso que aconteceu. E por falar em fantasmas, não se referindo à psicografia como fantasma. Nós temos um filme que chama O Fantasma da Ópera, que foi baseado em fatos reais. Do original francês Le Fantôme de l'Opéra. Uma obra clássica de Gaston Leroux, que é o escritor no começo do século passado, que fez isso. Há uma lenda ou uma história que em Paris, na construção do teatro, participou um indivíduo que tinha um defeito na face, congênito, ele nasceu com esse defeito. E ele foi, quando criança, abandonado pelos pais devido à feiura dele. E foi adotado por um dono do circo para ele ser uma atração do circo, aquela deformidade que ele tinha. Por sorte, esse dono do circo, teve a sensibilidade também de ver que o menino estava sofrendo com aquilo, e começou a desenvolver o seu potencial que ele tinha para construção, para ser alguém na vida, e acompanhou até a vida de adulto. Depois ele voltou para Paris e participou da construção do teatro de Paris, da Ópera de Paris. Dizem que ele já prevendo o futuro dele, ele construiu um apartamento, uma casa embaixo do teatro. Olha que interessante. E esse teatro funcionou por muito tempo, funciona até hoje, e com apresentações de ópera, de peças teatrais, de cantos. E ele participava de tudo, dos ensaios, das montagens, só que ninguém ouvia, porque ele saía sempre nas escuridões, nas madrugadas. E acabou se apaixonando por uma cantora de ópera, que era uma órfã, a Christine. Uma cantora de ópera, que era uma órfã, que ele vendo o desempenho dessa cantora, ele começou a se apaixonar por ela embaixo do palco, conforme ele ia cantando e apresentando, até que apareceu dessa Christine o Raul, que era da Majestade, que era um ex-amiguinho, ex-namorado de Christine. E a Christine começou a reatar um relacionamento. E o fantasma, que estava embaixo do palco, que era o Eric, ele não se conformou com aquilo, ele ficou tremendamente ciumado, apesar de nunca ter visto a Christine na frente. E um belo dia, ele não suportando aquele relacionamento dos dois, ele fez uma sabotagem. Quando a Christine estava apresentando, em pleno show ao vivo e a cores, ele desligou toda a luz do teatro, derrubou o lustre que tinha em cima do povo, foi correndo no palco e sequestrou, levou para o seu aposento, para baixo do palco. E ali ele fez uma proposta de casamento, olha só, dizendo que estava apaixonado pela Christine e que há muito tempo, e ele não suportava aquele relacionamento que ela estava com o ex-namorado, o Raul. Nesse fato, a Christine pede para que ele tire a máscara, uma coisa que ele nunca fez isso para ninguém. E ele reluta em fazer aquilo, ele falou, mas eu sou muito feio, você não vai poder me ver. E ela insiste, ele acaba tirando. Ao invés dela ter uma reação de horror, ela se aproxima e dá um beijo na testa de Eric. O Eric começa a chorar e diz para ela, nem a minha própria mãe teve coragem de se aproximar tanto assim de mim. E ela, por sua vez, chora junto também, porque ela, por ela ser órfã e ser muito sediada como cantora, ela fala, nunca um gesto que eu tive foi tão profundamente marcante como no seu caso. Ou seja, ao mesmo tempo que ele sabia que ela não poderia ter esse relacionamento, e ela também sabia, mas ao mesmo tempo foram almas que se encontraram ali, e um de sua maneira interpretar o gesto de cada um. Ele acabou liberando a Christine, inclusive do cárcere do Raul, que ele prendeu ele num local, mas uma condição, que eles fizessem um casamento de fachada. Colocaram uma aliança em cada dedo e ela zarpou fora junto com o Raul e ele ficou lá chorando as mágoas embaixo do castelo. Dizem que 3 semanas depois, com o fim da sua, com a desilusão do seu romance não correspondido, nos escombros do castelo acharam, anos depois, um esqueleto. Isso foi história verídica. E esse esqueleto tinha uma aliança na mão esquerda, um anel, que supostamente era a aliança do casamento que ele teve com a Christine. O casamento aí não era nem virtual na época, era de fachada, mas ele realizou, vamos dizer, pelo menos simbolicamente, um sonho dele. Nós vamos ver a interpretação dessa música Fantasma na Ópera, que é com 2 cantores canadenses, Luke Morgetroyd e Jessica Hacker. São cantores jovens, na faixa dos 20, 20 e poucos anos, mas veja a sonoridade, principalmente da Jessica, o solo que ela faz nessa música, tema do filme O Fantasma da Ópera.
Is there inside?
pode imaginar o tanto que um gesto do bem, pode significar tanto. Eu lembro um período que uma pessoa que fazia doações, trabalhava com ONGs e organizações, e ele falou uma coisa muito interessante. A gente tinha lugar carente, pessoas de dificuldades, e sempre tem aquele negócio, doação, mas a gente sempre pensa em doação, que é de alimento, de roupa, de dinheiro, de recurso. E um belo dia, uma líder da comunidade carente falou para ele assim, muitas pessoas estão aqui, às vezes elas precisam tanto do alimento, mas como precisa de 10 minutos de atenção, 15 minutos de atenção, para dizer que essa pessoa existe. Porque veja o seguinte, a pessoa às vezes numa condição, maltrapilho, ou sem informação em nada, sem qualificação nenhuma, simplesmente começa ela a não existir. E quando essa pessoa falou que às vezes é 15 minutos de atenção para essa pessoa, perguntar da vida dela, perguntar o que ela faz, perguntar qual vontade ela tinha que fazer, como é que está a saúde, faz tão bem ou até melhor do que aquela própria doação em mantimentos, por incrível que pareça, porque a carência espiritual, a carência emocional é muito grande também. E eu me lembro uma vez, eu voltando, eu fazia um curso de alemão à noite, e terminava tarde, 9 e tanto da noite, um dia estava chovendo muito, frio, e eu voltando para casa, e passando bem no centro da cidade, que todo, como todo centro da cidade hoje no Brasil, depois das 7 horas já começa a ficar meio complicado, mas como eu gostava demais do curso, eu também não era só por causa disso, eu morava no centro, tinha que passar mesmo. E vendo uma pessoa no sentido contrário, essa pessoa veio e eu vi que eu conhecia, e ele estava cabisbaixo, assim, todo encapuzado, e eu chamei. E essa pessoa se dirigiu, abristalou um olho e falou, oi, Glauco, tudo bem? Nossa, eu nem percebi que era você. Não. E eu perguntei da vida dele, como é que estava. Essa pessoa, ele tinha alguns problemas, era muito bem, inclusive, financeiramente, de família classe média alta, mas teve muito problema com as suas dependências. E eu vi que ele estava, assim, em frangalhos, emocional até espiritual. E eu voltando à aula de alemão, todo animado, com aqueles vídeos, aquelas coisas, com a energia 1000 por hora, vendo aquelas maravilhas. E só pelo fato de ter conversado um pouco com ele, perguntado a vida dele, como é que estava o pai, a tia, essas coisas banais, parece que ele foi se transformando, assim, já até arrumou até a postura do corpo dele, já não estava tão mais arcadinho. Mas não durou 5 minutos, 10 minutos, inclusive começou a chover, uma chuvinha fina, estava um dia frio, não tinha ninguém na rua. E ele continuou o passo em direção à casa dele, ele morava perto do lugar que eu estava passando, e eu também. Deu uns 3, 4 passos para frente, ele se virou, falou, Glauco, eu gosto de você pra caramba, sabia? E você sabe que ele falou de uma maneira que aquilo foi bem pra mim também, porque eu jamais podia imaginar que uma conversa de 10 minutos, você perguntando as coisas mais banais, poderia deixar alguém feliz. Ele falou, você é legal pra caramba, eu gosto muito de você, viu? Fez sinal positivo e foi embora. E pra ajudar mais um pouco, passando um tempo, ele veio a falecer. E aquilo ficou pra mim como uma lição, ao mesmo tempo que ele estava em, vamos dizer, em decadência, em fraqueza total, mas uma palavra, a gente não sabe o tanto que pode deixar uma pessoa bem com uma palavra à toa, mas de ânimo. Jamais uma coisa negativa, sempre positiva. E isso aí me fez lembrar o filme que o gesto da cantora, da Christine, que deu um beijo, o tanto que aquilo foi bem para os dois, quer dizer, porque recebeu para que ele também fez, porque ela sentiu também o poder que ela tinha dentro de si de poder mudar, vamos dizer, o astral de alguém. E esse dia eu senti, quando passei com essa pessoa conhecida, que o Deus o tem, que ele faleceu uns meses depois, mas a transformação que deu nele, que eu percebi que a carência dele era totalmente emocional, espiritual, mental. E um gesto pequeno que faz a pessoa até mudar, muda até o olhar, muda a postura. E fica uma lição para mim, de humildade inclusive para mim, de saber o tanto que nós somos frágeis e ao mesmo tempo o tanto que nós somos grandes de poder mudar o destino e a vontade de si mesmo e dos outros. Falando em destino, nós todos temos uma meta na vida, todos nós temos um compromisso com a vida. Esse filme que foi na década de 70, João Fernão Capelo Gaivota, quase que eu falo João, mas é Fernão Capelo Gaivota, é uma obra de Richard Bach, que falamos da Sinfonia dos dos Pássaros, com o Sabiá cantando. Agora tem também um desafio de uma gaivota. A gaivota, que ela morava numa comunidade, vamos dizer, que seria o bando das gaivotas, e ela tinha um compromisso dentro de si de querer fazer mais do que o óbvio, de sair um pouquinho, voar, voltar para perto e ficar olhando para o mar. E essa gaivota, talvez por inspiração de Richard Bach, ele era piloto da Força Aérea Americana e ele viveu mais voando no céu do que na terra, ele escreveu essa obra que é de uma profundidade e intenção muito grande. Nós estávamos falando do poder da transformação que ele tem, e nós temos também o nosso poder da transformação interna, aquela que vai dentro de si. A gaivota, ela teve um desafio, porque ela sabia que a liberdade que ela queria ter, ela estava presa a conceitos do bando que estava vivendo em volta dela, porque as outras gaivotas não se conformavam, então não aceitavam que ela fizesse mais do que o óbvio. Ela queria voar mais alto, ela queria fazer acrobacias, ela queria conhecer um pouco mais longe as outras praias, um pouco mais lá para dentro do oceano. E sempre foi condenada com isso, porque achava que para se fazer isso aí, ela teria que se abandonar o seu bando. E abandonando seria num gesto não muito aprovado por demais. Por ela ter essa atitude, essa gaivota passou por um júri popular. Tudo isso foi focado no filme. O júri popular que foi decidir o destino dela e acabaram expulsando do convívio, dizendo que ela não podia ficar lá, porque ela estava descumprindo algumas regras de normalidade. O que ela queria nada mais era simplesmente voar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais e ousar um pouco mais. Tudo aquilo que, se na vida a gente fazia a mesmice de sempre, nós estamos limitando, inclusive, a nossa própria liberdade. Foi isso que o filme quis dizer. E o conflito com o bando das gaivotas foi inevitável. Acontece que quando ela foi para outros mares, ela conheceu pessoas, gaivotas, pessoas que pensam ou pensavam igual a ela. Ou seja, que tinha também essa busca dessa liberdade, desse desempenho, desse crescimento. Fez amizade com outras gaivotas e ali aprendeu que na vida sempre tem um mestre e aprendiz. Quando esse mestre vai embora, é o aprendiz que assume o lugar do mestre, o lugar do professor. E a obrigação desse professor, desse mestre, é voltar para onde ele está, para a sua origem, aonde ele estiver, e passar essa ideologia, passar esse conceito de vida de crescimento. Muito legal foi que na busca nessa apresentação, na busca desse convívio, é que ela aprendeu que sempre quando há um coração aberto, uma sinceridade plena entre o mestre e aprendiz, ali está uma mão, uma força superior que vem dos céus. E ela acabou voltando para o seu bando quando ela trouxe aquela proposta, dizendo-se que só através da nossa busca constante, da nossa provação, superando as dificuldades, é que encontrará a liberdade, que é o sentido da vida. E esse filme foi muito bem relatado nessa obra de 1973. Interessante que eu assisti esse filme, quando na época eu estava com 18 anos, 17, 18, e quando eu estava entrando no cinema, eu estava descendo duas colegas que já tinham assistido, porque tinha aquela sessão, né, sessão das 8, das 10, das 4, das 6, sempre é assim, uma em cima da outra. Ah, não vai nesse filme, né? Ele é muito monótono, ele é muito parado. É o filme o tempo todo, é de um passarinho. Ou seja, para mim, ele foi uma baita de uma lição, tanto que eu considero, acho que, um dos 10 melhores filmes que eu assisti na minha vida, pela mensagem que ele passou, que é o sentido da vida. Para as minhas colegas, não foi nada. Era filme de passarinho muito cansativo. Realmente o filme é bem filosófico. Se tiver com sono, dorme mesmo. Mas a profundidade é muito grande. Desperta, porque é uma verdadeira. Vocês procurem esse filme, deve ter no YouTube. E vão. Dá até para fazer umas anotações, um diário disso aí, de tanta mensagem bonita que tem. A trilha sonora foi todinha feita por Neil Diamond. E tem, inclusive, ganhou o Grammy de melhor trilha da época desse filme. Com as melhores canções. E tem uma música que chama Lonely Looking Sky, que ele, a gaivota, sozinho, olhando para o céu, fica imaginando a sensação de liberdade, a proximidade com as forças superiores, com a força divina, mas um céu azul e aquele voo, e ela refletindo sobre o sentido da vida. Essa música é muito legal, espero que vocês gostem, que é a nossa última da programação de hoje. E vejam a beleza do Neil Diamond ao se expressar esse sonho da gaivota, que seria voar um pouco mais buscando a liberdade. Lonely Looking Sky, do filme Fernão Caipelo Gaivota.
Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky. And being lonely makes you wonder why, makes you wonder why. Lonely looking sky, lonely looking sky, lonely looking sky. Lonely looking night, lonely night, lonely looking night. And being lonely never made it right, never made it right. Lonely looking night, lonely looking night, lonely looking night. Sleep, we sleep, and we glory told a simple way, behold it if you may. Glory looking day, glory looking day. Ah, lonely looking sky.
E a nossa música, a música do seu filme, do meu filme, do nosso filme. E a nossa música. Nós temos uma versão da música One, do U2, que o Johnny, foi uma das últimas gravações que o Johnny Cash fez. Essa música não é tema de nenhum filme, pelo menos na voz de Johnny Cash. E essa música vai ser para o nosso filme, porque One significa um, ele é único. Ele é o primeiro, que é a vida de cada um. Nós temos os nossos propósitos, as nossas buscas. Temos também, como João Capelo Gaivota, a nossa busca da liberdade. E só há liberdade quando há fraternidade. Não existe uma liberdade passando sobre os direitos de alguém. Quando se respeita os direitos de alguém, é que se existe realmente essa liberdade. É o olho no olho, frente a frente, a sinceridade. Tudo isso vai nos moldando para ser livres. Nós temos todos a semente da liberdade para desenvolver a excelência na nossa existência. livrar-se das limitações é uma busca constante. Isso é desde que nasce, na primeira respiração, no primeiro suspiro, até o último. Não vai terminar. Uma vida é muito pouco para o significado da nossa felicidade. Eu ofereço a música para você. One, na voz de Johnny Cash, a música de U2.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one, 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 one.
Eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado pela, inclusive, sugestões, mensagens que já estão recebendo, que já mandando pelo message. E que na próxima programação continuaremos também com essa proposta de pegar a essência da música junto com a essência do filme. Não vamos entrar em detalhes técnicos, que isso já tem na ficha todinha ali no final do vídeo, e também da música. Vamos pegar a essência, qual foi o recado, o comunicado que um e o outro conseguiu deixar. Eu estou no Glauco Borba, YouTube, vocês podem mandar seus, inclusive, sugestões, críticas, o que vocês gostariam de ouvir, qual filme que marcou a sua vida, que nós teremos prazer em comentar na medida do possível. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem na paz, na saúde e prosperidade. Na trilha do cinema, a sua música, a música do seu filme.
O El FM apresentou Na Trilha do Cinema, um programa cinematográfico que tem como destaque a música. Na Trilha do Cinema, filmes e música, produção e apresentação, Glauco Borba.